Boa tarde, meu nome é Frank Harano. Eu vou apresentar sobre o NTP, tentar mostrar alguns motivos de por que instalar o serviço NTP na sua máquina. Certo. Aqui temos uma lista dos tópicos a serem discutidos. Primeiramente sobre o CGI-BR e o NIC-BR. Depois uma divulgação do NIC-BR aqui no Fisli. E depois tópicos relacionados à palestra propriamente dita. O NIC-BR, ele é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet foi criado através de um decreto interministerial, mas ele é um conselho composto por 21 membros, sendo 11 do governo e 10 membros da sociedade civil. E eles não possuem entidade jurídica própria. O NIC-BR, ele é o braço executivo, é uma empresa privada, sem fins lucrativos, que executa todos os projetos designados pelo conselho, pelo comitê. Certo, aí temos um diagrama representando a estrutura do NIC-BR. O departamento mais conhecido é o Registro BR, que é responsável pela distribuição dos domínios .br, além da distribuição dos IPs no Brasil. Seguido aí do CERT, que ele é o departamento que cuida dos incidentes de segurança. Eles são o departamento responsável por iniciativas como o anti-spam. O CTIC, ele é responsável por gerar estatísticas oficiais relacionadas, por exemplo, como o uso da internet na educação ou até mesmo pela sociedade em geral. Enquanto o CEPCO, ele é responsável por pesquisas de tecnologias relacionadas à rede, como, por exemplo, o NTP, ou estudo sobre implantação de IPv6, e é o PTT, que é um projeto também que facilita a comunicação das redes aqui dentro do Brasil. E desde 2008, o NIC-BR, ele abriga o escritório brasileiro do W3C, que é responsável por desenvolver padrões a serem utilizados na web. Estamos divulgando aí na estande do NIC o lançamento do CIMET, que é o medidor da última milha. Ou seja, os dados técnicos relacionados à velocidade, à qualidade da internet para o usuário final. E nesse caso ele analisa tanto por Wi-Fi quanto por 3G. Então, para verificar se a velocidade contratada está sendo entregada para o usuário final. Agora, conceitos relacionados ao tempo. Para inicializar a palestra relacionada ao NTP. Para fins práticos, estamos considerando que o tempo, ele é o intervalo entre dois instantes e que ele é medido em segundos. Historicamente, ele representa ele era baseado no tempo de rotação da Terra. Ele era uma fração, né? Sendo que é 1/24 avos, de 1/60 avos, de 1/60 avos, de um dia. Ou seja, esse valor de 1 sobre 86.400 parte do dia solar. Só que em 1954 foi definido que seria utilizado a rotação em torno da Terra, em torno do Sol. Mas ainda assim, isso é uma medida imprecisa, e por isso foi adotado em 1967 como essa definição baseado no átomo de Césio. Bom, podemos. Como que. Quais são os instrumentos para se medir o tempo, né? Temos vários deles, sendo o principal deles o oscilador, que é responsável por uma frequência fixa, um contador e o dispositivo de visualização, que é o que faz a interface com o usuário que somos nós. Quais são as escalas de tempo utilizadas, amplamente utilizadas? O TAI, ele é um tempo, o tempo atômico internacional, que se você tem uma única fonte de tempo, você não consegue dizer o quão preciso que ela está. Então, são necessárias comparações com outras fontes de tempo. Então, aqui no Brasil, ele é representado pelo Observatório Nacional, que ele é responsável pela hora legal brasileira. Mas no mundo inteiro são compostos essa medida do tempo atômico internacional é feito por cerca de 260 relógios atômicos. Também temos a medida de UTC, que era baseado no antigo GMT, mas ele é disciplinado, ao contrário do TAI, ele é disciplinado pelo Sol. Quantos daqui são administradores de sistemas Linux? Certo, temos alguns. Não sei se vocês tiveram algum problema na virada de junho para julho, mais especificamente em torno das 9 da noite de 30 de junho desse ano. Porque teve uma falha do kernel do Linux relacionado justamente ao LeapSecond, que com isso a carga dos servidores, por alguma falha no kernel, que tem desde o kernel 2.6, eu não lembro especificamente qual, ele fez com que a carga dos servidores subisse muito. Tanto é que, por exemplo, nessa época, serviços como Netflix ou outros que estavam hospedados no Amazon, por exemplo, eles sofreram interrupção do serviço. O fato mais grave que se tem registro foi na Austrália, que interrompeu todo o serviço de transporte aéreo lá, de uma determinada companhia. Esse LeapSecond, ele é inserido para poder garantir que para garantir a relação entre o UTC e o TAI, uma vez que o TAI, ele é o relógio atômico, ele é baseado em relógios atômicos, e o UTC, ele é baseado no giro na rotação da Terra em relação ao Sol. Então, para isso, algumas vezes são necessárias a inserção de um segundo a mais ou de um segundo a menos. Bom, para as pessoas normais isso não faz muita diferença, mas daí é necessário, por exemplo, para hora legal aqui no Brasil, ou até mesmo para experimentos físicos, para precisão, controle, esse tipo de modificação é necessário. O GPS, o sistema de posicionamento global, ele, para poder verificar a posição exata, também é utilizado a escala UTC. Então, ele é uma fonte bem precisa de tempo. E também temos as escalas de tempo local, que essas sofrem variação de acordo com o fuso e ajustes como o horário de verão. Desde setembro de 2008, as regras se fixaram do horário de verão, de acordo com o decreto presidencial, e isso facilitou bastante a alteração, uma vez que não é necessário o decreto de um, por exemplo, ano que vem. Supondo que tenha a regra do horário de verão entre esse ano e ano que vem, antigamente teria que ser decretado neste ano, mas de acordo com essa regra agora, podemos prever de antemão em qual dia que será inicializado o horário de verão e qual dia seria o término. A sincronização de relógios é um tópico tão importante que o Comitê Gestor da Internet emitiu uma recomendação a respeito, que nesse slide ele contém a recomendação na íntegra, mas ela pode ser obtida no site do CGI, mostrando por que deveríamos utilizar a hora legal brasileira de acordo com os termos técnicos. Bom, desconsiderando as razões humanas, que nem, por exemplo, os compromissos com os amigos, que você não quer estar atrasado, temos também motivos técnicos para a adoção desse protocolo, que ele é responsável justamente pela... O principal uso dele é relacionado ao registro preciso de quando que as ações foram realizadas, como, por exemplo, distribuição de conteúdo, criptografia, por exemplo, o OpenSSH, entre outros, eles se baseiam no tempo, não necessariamente no tempo preciso, mas se você tiver uma discrepância entre quando foi inicializada a sessão e quando está sendo requisitado um dado, então isso daí pode interferir e a transferência desse dado pode ser interrompida. Também temos, por exemplo, protocolos de comunicação em aplicações de tempo real, como o caso do cliente MSN Messenger, que se o seu tempo estiver muito defasado do servidor, ele não permite a conexão. Bom, todos os sistemas que envolvem registro de dados em um momento preciso requerem o tempo preciso, até por questões de segurança. Um exemplo que temos em relação à discrepância do tempo é, por exemplo, em um dado servidor, se o sistema dele estiver distribuído em múltiplas máquinas, como, por exemplo, uma máquina responsável pelo file ou uma outra máquina responsável pela conexão dessa rede interna com a internet, uma outra conexão do uma outra servidor responsável pelo serviço de páginas web, se cada um deles adotar um horário diferente, é difícil você cruzar esses dados, por exemplo, no caso de uma invasão. Ou até mesmo se um sistema cair, e geralmente os administradores de sistema, eles configuram para poder ter a emissão de avisos, né, no caso da interrupção desse serviço. Se esses relógios não estiverem sincronizados, fica muito difícil a análise para entender quando que realmente aconteceu o fato. E, às vezes, por questão de auditoria, pode ocorrer do seu sistema ele ser inseguro. Desculpa, ficou muito confuso. Bom, então, no geral, quais são os problemas de sincronização? Se você é responsável por algum serviço, você presta algum serviço utilizando os computadores, você precisa determinar exatamente quando que ocorreu as coisas, os fatos, né, o registro dos fatos. Pode acontecer também de ter a hora legal brasileira, apesar dela contribuir com o ajuste do tempo oficial UTC, ela pode ter diferenças de milissegundos. E então, como cidadãos brasileiros, nós devemos adotar a hora legal brasileira, apesar de isso poder ter alguma discrepância com o UTC, uma vez que devemos segui-la. Pode acontecer também de você perder a, descarregar a bateria do seu dispositivo móvel, e com isso o tempo, em relação ao tempo atual, ele está configurado para, por exemplo, quando o sistema foi configurado, como se acabar a bateria de um notebook, por exemplo, um notebook ele foi fabricado no ano de 2008, então todo o seu sistema ele vai estar, se ele tiver descarregado a bateria do CMOS, ele vai configurar como, como se atualmente estivesse em 2008. E isso pode acarretar em situações muito chatas, que nem, por exemplo, no uso de e-mails, quando você precisa comunicar com o seu chefe e ele recebeu um e-mail que era de 3 anos atrás. E ele só saber da existência desse e-mail depois de passado um mês, sendo que o assunto era urgente. Mas daí, isso ocorreu com um amigo meu e eu só estou contando porque é relacionado ao assunto. E quando você tem vários dispositivos, é bom que eles estejam em sincronia para você poder ter um controle melhor, porque senão você não sabe exatamente quando que aconteceram. Pode dificultar, por exemplo, a comunicação entre processos e pessoas mesmo. O que é o NTP? O NTP ele é uma sigla que serve para 3 propósitos. Uma é o protocolo de sincronização de tempo via redes, Network Time Protocol. O segundo é o software de referência, né, que é o Daemon. Ele é responsável pela sincronização contínua do relógio de sua máquina. E a última é o algoritmo de seleção de relógios, porque para isso você necessita de várias fontes de tempo, não só uma. Esse serviço de distribuição de tempo, ele é dividido em hierarquias, sendo que cada nível é chamado de estrato. E o transporte ele é realizado via rede através do UDP na porta 123. É importante se relevar que o NTP ele sempre trabalha em UTC, ou seja, mesmo que sua máquina local ele esteja no horário de Brasília, que é UTC-3, o protocolo NTP ele sempre trabalha em UTC. E a sua máquina ela é responsável pela gerência dos fusos, além do horário de verão. Então, sempre que você for analisar para verificar quando que um fato aconteceu, você tem que tomar cuidado para ver como que você define isso no sistema operacional. Porque se for o seu horário local, então, por exemplo, se for em dezembro de 2012, tem que tomar cuidado, porque isso daí, se você estiver numa região que é afetada pelo horário de verão, então lá é UTC-2. Mas daí vai tá registrado como BRST, que é o Brazilian Summertime, que é o horário de verão do Brasil. Mas isso dificulta, né, a análise do registro do tempo. Então, se você for um administrador de sistema, tem que tomar cuidado com esses aspectos. E apesar de aqui estar representado no slide como várias perguntas, não tem uma indicação de qual que seria a melhor abordagem para esse problema. O algoritmo NTP de seleção de relógios, ele é um algoritmo contínuo que ele sempre vai escolhendo, vai obtendo os dados de relógio de várias fontes e é aplicado um algoritmo para ver qual que é a interseção entre esses valores obtidos para determinar qual que seria o horário correto. E esse algoritmo ele é sempre executado Mas ele não consome muita carga da máquina. Por ele se basear em várias fontes externas, então é recomendado ter pelo menos quatro dessas referências. E no caso da configuração padrão, ele é realizado inicialmente a cada 64 segundos até que é obtida a estabilidade. Uma vez que o seu sistema esteja estável, ele consulta os servidores de tempo a cada 16 minutos. Novamente pelas portas UDP, porta 123. E ele é. Pelo desenho do protocolo NTP, ele é muito sensível à simetria da rede. No caso da internet, você não tem rotas fixas entre a sua máquina e os servidores. Ele pode adotar caminhos arbitrários. Geralmente é o melhor caminho entre a sua máquina e o servidor, mas não necessariamente. Então, o caminho de ida, muito provavelmente, é diferente do caminho da volta. Mas para redes internas, o NTP, ele sofre menos interferência. Certo. Agora, explicando sobre o projeto NTP-BR, foi feito um acordo entre o Observatório Nacional, que é o órgão federal responsável pela hora legal brasileira. Ele faz a gerência e a manutenção dos equipamentos, como os relógios de Césio. E o NIC-BR, ele é responsável pelo fornecimento e manutenção dos servidores para distribuição do horário legal brasileiro via rede de forma gratuita. Temos aqui um diagrama sobre os estratos do projeto NTP-BR, sendo que o estrato 0 é a fonte real de tempo. O estrato 1 e o estrato 2, eles são servidores que distribuem essa informação pela internet. O acordo com o Observatório Nacional cobre esses quatro relógios de Césio, que eles estão distribuídos em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, na sede do NIC-BR. E esses servidores, eles, apesar de serem próximos a uma fonte considerada real de tempo, elas são sincronizadas entre si para garantir que o horário emitido seja próximo do UTC. E esses servidores, eles fornecem o tempo para os chamados estrato 2, que no início do projeto NTP-BR eram os únicos servidores públicos de NTP, mas atualmente eles não são os únicos. Agora, todos os usuários da internet têm acesso aos estratos 1. E também tem o servidor de monitoramento, que é o gps.ntp.br. Ele é uma fonte que é, ele recebe ele é, tem um GPS configurado lá, e serve para fazer tanto a extração de dados do NTP para verificar se o serviço está correto, quanto ser uma fonte independente de tempo para a sincronização, uma vez que, muito improvavelmente, mas o relógio pode, algum dos relógios ou a comunicação desses relógios com os servidores pode estar mal configurado. O relógio de Césio, ele comunica com os servidores através de um sistema de áudio chamado áudio IRIG. Então, o servidor, ele faz esse processamento do sinal de áudio para a obtenção do horário correto. Temos aqui um exemplo do NTP-BR. No site do NTP-BR, ele fornece banners para você poder incluir em seu site, mostrando aos seus usuários se eles possuem a hora correta. Eu vou mostrar aqui onde que pode ser acessado. Certo, aqui temos o site do NTPBR, é só descer aqui e clicar em banners. Certo. Aí aqui tem alguns dos banners e os respectivos códigos para colocar em sites. Se estiver vermelho, é porque o seu relógio ele não está sincronizado com a hora correta. Certo, daí o serviço NTPBR, ele tem o sítio NTPBR, que possui referências, documentação sobre o uso do protocolo, como você deve configurar as máquinas, além de gráficos como monitoramento do serviço e links como contendo documentação como NTP.org, e outras referências, como um estudo que foi realizado no mestrado em relação ao NTP. Certo, também agora vamos mostrar a configuração do Daemon NTP. É uma boa prática utilizar a implementação de referência que consta no NTP.org. As distribuições Linux e BSD, elas já a maioria delas já possuem pacotes para instalação do NTP, não sendo necessária a instalação a partir do fonte. Apesar de ser um serviço contínuo, ele não é difícil de configurar e não exige muito do processador. E também não tem muitos problemas de segurança, uma vez que só abre a porta UDP 123 e você pode bloquear a saída ou... O Daemon NTP, ele tem a natureza tanto de servidor quanto de cliente, mas você pode simplesmente bloquear o acesso dele como servidor. Então, o seu dispositivo ele pode fornecer a hora dele para outras máquinas, mas isso pode ser configurado para bloquear. Eu vou mostrar agora a configuração no Windows, no Linux e no macOS. Não é muito difícil, né? Bom, como aqui já está no Mac, eu já vou mostrar como que é feito. Você configura lá no sistema de horas do próprio Mac, entra lá nas preferências de sistema e clica nas configurações de hora. Simplesmente clica aqui, habilita o uso dos servidores NTP e coloca a lista dos servidores. Então temos aqui, podemos colocar todos os extrato 1, que vai de A até D. NTP, ST1 significa extrato 1, A, B, C, D. E o GPS também ele é um extrato 1. E os extrato 2. Ele já vem instalado, não precisa fazer nada. Pronto, já está configurado o NTP no Mac. Certo, agora eu vou mostrar o Windows. A configuração no Windows também é simples, lá no site do NTPBR consta as instruções. Aqui na barra lateral temos os diversos roteiros de instalações. Aqui o do Windows, ele indica o... O Windows ele já possui um serviço chamado W32 Time, mas ele não é um ele usa o SNTP, que não é um cliente NTP muito confiável. Então é bom instalar a partir da versão do Mainberg, o pacote do NTP. Então é só entrar nessa página que já está aqui, clicar aqui para o download do pacote para o Windows. Clicar aqui é a mesma coisa que vinha até aqui embaixo. Então tem esse arquivo aqui. Eu já deixei feito o download e eu vou instalar no Windows. Certo. Aqui está o pacote. A instalação no Windows através desse instalador também é bem simples. É só colocar, só seguir basicamente é next, next, finish, exceto pela linha onde deve ser configurados os servidores a serem utilizados. Opa. Aqui tem o instalador. Aqui ele tem a opção de usar já um serviço chamado Pool, que toda vez que você conecta à internet, ele vai configurar pelo menos 3 servidores NTP, mas no nosso caso a gente recomenda utilizar os servidores do NTP-BR. Aqui ele fala que é possível configurar até 9 servidores, então novamente incluir todos os status 1 e, se possível, todos os status 2 também. É recomendado o uso de um outro usuário, que não pode ser acessado no login, mas ele vai ser responsável pela execução do serviço NTP no Windows. Pronto, então com isso o serviço NTP está instalado no Windows. O único cuidado que tem que ser tomado na instalação é a configuração dos servidores. E o serviço de NTP já está configurado. Deu um problema na minha máquina, mas basicamente a palestra é isso, tentar mostrar por que utilizar o NTP e como configurar nas máquinas. Eu ia mostrar como configurar no Ubuntu, mas minha máquina ela trava quando tentou usar duas máquinas virtuais, então peço desculpas por isso. Bom, então eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou reiniciar a máquina enquanto isso.
Primeiro, parabéns pela palestra.
Obrigado.
Minha dúvida é a seguinte, você falou que não era para usar o pool NTP, eu não entendi direito a razão ali.
Como assim?
Não é para usar? Era para relacionar os servidores em vez de usar o endereço pool.ntp.org.
Não, é que é a nossa recomendação, mas é preferível utilizar o pool do que configurar, por exemplo, dois servidores somente. Mas é só uma recomendação nossa, mas o uso do pool ele é recomendado sim, tanto é que, por exemplo, quando você instala o NTP nas distribuições Linux, elas utilizam pools próprios que apontam para o projeto de pool do NTP.org. Então, é que muito provavelmente, por você estar localizado, ou seus servidores estarem localizados no Brasil, eles vão apontar por, sendo que um deles, pelo menos, vai ser do NTP.br. Mas o uso do pool, a questão do uso do pool, é que você é bom utilizar pelo menos 4. É possível fazer essa configuração de vários servidores no utilizando oriundos do pool. Eu não vejo muito, não tem nenhum problema. Mas é que, como somos do NTP.br, a preferência é que utilize nossos servidores, mesmo que isso não acarrete em diferença nenhuma no uso do usuário final.
E faz diferença usar o nome dos servidores ou o IP deles? Lá do...
Se você tiver conectividade V6, IPv6, por exemplo, ele... todos os servidores que estão localizados no NIC.br, eles são acessíveis tanto por IPv6 quanto por IPv4. Então, eu não sei como que a implementação de referência utiliza, se ele tem alguma preferência pelo IPv6, mas não, a princípio não tem diferença, mas é recomendado o uso de nomes, uma vez que o IP pode... o servidor de NTP pode trocar de provedor de acesso e daí o IP ser trocado, mas o domínio é o mesmo, por exemplo.
E numa rede é recomendável que cada computador acesse o seu horário ou que tenha um servidor de hora?
Você pode estabelecer, se a sua rede for muito grande, você pode estabelecer servidores para a sua rede interna. Daí é recomendado que cada um tenha pelo menos 3 servidores e esses servidores se conectem a servidores externos de NTP. Mas se sua conectividade for ruim, você pode configurar servidores que utilizem GPS para sincronização do tempo. É um sistema que dificilmente vai passar dos R$400 para cada nó. E se você necessitar que seja preciso e sua conectividade seja ruim, ou até mesmo se ela for boa, mas pelo menos você não precisa trafegar esse tipo de informação externamente. Daí o controle de banda também. Não que o NTP gaste muita banda, ele faz uma solicitação a cada 16 minutos, conforme explicado anteriormente. E o pacote são poucos pacotes UDP, não chega na casa de milhares. Então, ainda assim, se você tiver muitas máquinas, é recomendado pelos usuários de NTP, até pela lista dos desenvolvedores de NTP, o uso de GPS.
Tá bom, obrigado.
Bom, aqui no caso... dos Linux em geral também não é muito difícil não é difícil a configuração, geralmente é só a instalação do pacote e a edição do arquivo ntpconf. Eu já deixei feito o download do pacote NTP, agora só está instalando. Vou mostrar como que é a configuração padrão do Ubuntu. Tanto que aqui ele mostra configurado com 4 servidores do pool do Ubuntu, mas que é o próprio pool do NTP.org. Bom, podemos mostrar se algum desses servidores foi algum servidor do NIC.br. O ANTP.br é um servidor do NIC.br. Bom, mas a recomendação que fazemos é uma configuração simples, que é essa. Esse arquivo drift, se você desliga sua máquina, ele pode demorar um tempo para o regime entrar, para o sistema entrar em regime, né, sobre o controle do tempo. Então, esse arquivo drift file, ele faz registros da sua máquina, porque ele sofre interferência da variação de temperatura e outros fatores externos. Esse arquivo facilita o ajuste do relógio do seu computador toda vez que ele for desligar e ligar de novo. Então, por exemplo, no caso de notebooks, principalmente, ele é bastante útil. Aqui tem uma lista dos servidores do NTP.br. E essa restrição aqui, essas linhas de restrição, ela não permite que outros servidores, além dos especificados, possam alterar o relógio do seu computador interno. Então, a recomendação é aplicar essa configuração e reiniciar o serviço. Certo, vou mostrar agora os servidores. Ele já alcança alguns dos servidores do serviço NTP.br. E é isso, também não é muito mais complicado que a configuração do Windows aqui, ou a do Mac. Bom, aí tem a lista dos servidores. Esse comando ntpd-q-g, ele faz só o ajuste inicial do relógio, porque se a diferença entre o relógio do seu computador e a hora considerada correta for maior que 16 minutos, o serviço nem é inicializado. Então, por isso que se você estiver fazendo uma configuração inicial e ele estiver muito diferente do horário real, é recomendado o uso desse comando. Esse comando -q-g, ele sincroniza, faz a configuração inicial do relógio e para o serviço. Então, ele não é contínuo ao contrário do serviço usual. Aí temos um exemplo de uma configuração mais completa. E é isso. Dúvidas? Bom, eu não sei o quantos de vocês são administradores de redes, mas então eu vou deixar mostrado configurações no Cisco, Juniper e MikroTik. Aqui temos um exemplo de como configurar os servidores NTP nos equipamentos Cisco. Ele deve fornecer o NTP somente para clientes internos. Não faz muito sentido você divulgar isso externo à sua rede. Temos aí a configuração do Juniper, junto com os comandos de verificação. E também um exemplo para os roteadores MikroTik.
Eu queria saber se tem algum programa para o Android que não tenha que estar roteado o celular.
Não, que não esteja roteado não é possível. É porque os aplicativos eles têm algumas limitações de o quanto do CPU pode ser utilizado. E não sei se tem algum aplicativo que permite fazer isso sem a necessidade de root. De acordo com o Moreiros, não. Mais perguntas? Bom, eu não falei especificamente aqui sobre celulares, mas no caso, nenhum dispositivo móvel, até onde eu conheço, possui o serviço do NTP. Então, porque inclusive o celular, apesar de as pessoas não cada vez menos utilizarem para o serviço de telefonia, é necessário que eles estejam sincronizados com as operadoras. Então, a menos que as próprias operadoras utilizem o NTP, eu acho muito difícil dos usuários finais poderem configurar a hora correta. Então, se por acaso alguém veio aqui na palestra com a intenção de tentar ver como configurar o seu celular, peço desculpas pela isca. Perguntas? Ainda tem dois cubos. Se alguém quiser fazer pergunta, ganha o cubo. Bom, se não tiver mais perguntas, a gente vai ficar lá no stand do Nick e... bom, agradeço o comparecimento de todos.